Nossa conversa agora será com Paulo Souza, head da Siemens Digital Grid. Quem conversa com o Paulo é o nosso diretor, Wilson. Agora é com você, Wilson. Muito obrigada.
Eu acredito, estamos mudando muito, né? Eu acho que nesse último ano que passamos pela pandemia, o marketing digital, não só o marketing digital, mas toda essa parte digital, a transformação digital, ela acelerou bastante com a vinda da pandemia, porque as pessoas tiveram que se adaptar e foi uma forma muito radical, né? Então, todo mundo já falava que era necessário, mas, de repente, todo mundo se viu numa situação que, agora eu tenho que fazer. Não tem outra alternativa. E foi um pouco radical. Então, algumas pessoas conseguiram, outras não conseguiram, e outras ainda estão tentando se adaptar. Mas uma coisa é fato, né? Isso é importante e, entendendo os dados, nós conseguimos trabalhar de forma melhor. Porque eu acredito que não é o Paulo falando, não é a empresa falando, não é a área de marketing falando. O dado fala, o consumidor, né, ele tem necessidades e por trás de uma tela de computador existe uma pessoa, né, e essa pessoa tem sentimento. E a gente consegue entender um pouco melhor quando você usa as ferramentas de analytics, você dedica tempo para isso e você consegue entender, interpretar esses dados e melhorar, então, sua estratégia. Então, o que eu percebo de tudo isso, de toda a trajetória profissional que eu tenho nessa área, é que, quando eu comecei, não existiam nem muitas ferramentas, né? E aí as empresas começaram a trabalhar primeiro seus sites, depois redes sociais, aí começou a trabalhar otimização para o Google, a parte de search, né? E assim por diante. E hoje nós temos diversos canais, né? Mas muitas vezes falta um pouco de estratégia e dedicar tempo certo para o canal correto, né? Então, todo mundo quer fazer tudo ao mesmo tempo e acaba esquecendo do que é necessário, acaba esquecendo um pouquinho do que o cliente realmente precisa. Então, tirando, né, a lição que eu vejo de tudo isso é, dedique tempo para o seu analytics, né? Entenda um pouco dos dados que você tem da sua área de inside sales, da sua área de vendas, né? O que que esses dados estão te ajudando para você ser mais assertivo? E não só na parte da estratégia, mas sim até de redução de custos, né? Por exemplo, nós temos, né, no Brasil uma cobertura, a logística é muito cara, o combustível está alto, por exemplo. Então, precisa sair todo santo dia na rua visitando pessoas que muitas vezes você não sabe se aquele lead tem qualidade ou não, aquele contato vai se converter em alguma venda ou vai ser, né, a pessoa vai te receber. Então, se você tem, às vezes, uma análise muito qualificada, você pode se planejar melhor e fazer uma visita, sair uma vez por semana com visitas pré-agendadas, estruturadas, e tenho certeza que você vai ter um resultado muito melhor com uma redução de custo. Então, por isso que os dados bem organizados, bem gerenciados, estruturados, eles ajudam em todos os sentidos, né? E até, pegando esse gancho, poderíamos falar também, aí, por exemplo, de LGPD, de GDPR, que são essas leis de proteção de dados, por exemplo, que muitas pessoas se preocuparam. E agora? Eu não posso me comunicar com as pessoas, né? O que que eu faço? Na verdade, elas vieram para ajudar. Por quê? Se você tem essa organização, né, você sabe com quem você está se comunicando, você está próximo do seu cliente, você não vai ter problema nenhum. Você tem a autorização dele para usar esse dado, você tem, né, todo o controle e você pode, a pessoa que não quer mais participar do seu mailing list lá, você pode excluir a qualquer momento. Basta ter organização. Então, você vê que a coleta e organização desse dado, ele sempre vai ser benéfico para você mesmo. E aí você entra, então, na questão que é um ponto que eu quero colocar hoje, na personalização. Então, todo mundo fala assim, nossa, eu adoro Netflix, eu adoro iFood, adoro essa experiência que eu tenho hoje no B2C, né? Mas será que o mercado B2B não quer ter a mesma experiência? Tá, eu acredito que dá para fazer e nós precisamos fazer, né? Então, eu vejo que as pessoas já têm essa experiência no mercado B2C. Então, quando você vai pedir algo no iFood, quando você vai assistir uma série no Netflix, então são experiências que nós gostamos, né? E nós nos adaptamos. Então, quando eu preciso fazer algo no meu dia a dia de trabalho, então eu já tenho essa expectativa. Então, se algo gera uma burocracia, isso me incomoda. Então, se é um processo que você precisa abrir um pedido de compra, esperar 2 dias e depois vem uma resposta por um e-mail e depois tem que ligar para uma pessoa, tudo isso parece que vai demorar 1 ano, sendo que muitas vezes as plataformas são self-service, né? Então, muitas vezes você faz, então eu tenho um tempo disponível. Não sei, 10 horas da noite. Então, por que precisa ser no horário comercial, né? Sendo que o canal digital ele te possibilita essa flexibilidade. Então, eu acho que as ferramentas digitais elas são muito boas por causa disso, pelo atendimento self-service, né? Então, ela pode ser, primeiro, mobile first. Então, você pode ter tudo na sua mão, né? E pode se adaptar à necessidade de cada um. Então, a pessoa acordou 6 horas da manhã, porque ela gosta, né, de acordar cedo, ela faz durante a manhã. Ela gosta de fazer à noite, ela faz durante a noite. Então, tudo isso facilita muito o fluxo de atividade de cada um e você acaba agradando a todos os públicos. Então, eu acho que isso já é possível, já existem ferramentas para isso, mas é muito importante que as empresas se organizem para que esses dados, essa organização seja feita. E tenha esse olhar. Eu acho que o mais importante é o olhar para o mercado e não só soluções. Plataformas têm, formas de fazer existem. Agora precisa que tenha essa mudança, né? O tal do mindset que muitas pessoas falam, mas ainda não aplicam. Eu acredito que hoje, né, é um pouco do que eu comentei em relação à parte de analytics, né? Então, as ferramentas elas ajudam a entender e dar esses insights, né? Então, muitas vezes nós escutamos termos bonitos como data driven, mas é a pura verdade, né? Então, o dado ele dá a direção. Então, você já sabe, por exemplo, qual é a região que eu tenho que focar. É muito difícil você falar, qual é a minha prioridade? Vou atacar todas as regiões, manda vendedor para todos os cantos. E vou ter um gasto altíssimo de logística, de combustível e tudo mais. Isso daí não fecha conta. Então, se você tem, né, usa essa estratégia e prioriza coisas, você tem um desgaste menor da sua estrutura, né, otimiza seu custo e ainda acaba gerando resultado. Então, menos esforço com mais qualidade é usando a informação correta. Então, você acaba utilizando informações para trazer prioridades. Então, eu acho que o dado trazendo insights e utilizado de forma correta, ele ajuda, né? Então, é um pouco do analisa, faz. Você sempre vai retroalimentando de informações e até meio que corrigindo rotas. Por isso que hoje, né, as informações digitais, você não precisa ficar esperando 1 ano para depois você falar assim, errei. Refaz o planejamento e o próximo ano eu corrijo. Não, você pode. Aqui não está tão bom, vamos refazer a rota. E aí você começa, então. O tempo de resposta é muito rápido e você consegue ser mais assertivo, corrigir muito rápido também. Então você pode testar coisas e ter eficiência, né, em tempos menores, né? Então. Eu diria esse é o caminho mais rápido para quem quer testar sem ter grandes investimentos. E aí, com isso, você vai sentindo e ganhando confiança, porque é um mercado que muitas vezes as pessoas têm insegurança. Então, mas eu preciso transformar toda a minha empresa. Quando você fala, então, transformação digital, aí fala, meu Deus, investimentos altos, vão começar a querer mudar toda a minha empresa, eu já conheço os processos. Não é isso. Então, você pode começar pequeno. Você pode começar entendendo as coisas e depois você vai implementando as coisas a longo prazo. Então, não precisa ser uma mudança radical. Ela pode ser a longo prazo, mas ela precisa começar. Sim, eu acredito que sim. Tá? O que acontece, e eu sou muito focado nessa parte de dados, mas eu acho que, porque eu vou justificar, né? A questão é que você, quando você gera um dado, ele tem que ser consolidado de forma organizada. Então, você pode começar plugando um canal e entendendo esse canal? Pode. Quanto mais canais você tiver plugados, melhor. Sua interpretação dessa informação é mais rica. Óbvio, tá? Mas você pode começar analisando pontos menores. Então, você não precisa ter uma cobertura de tudo a todo momento, mas começa. Então, um exemplo, né? Ah, eu quero. Vou pegar o exemplo novamente de vendas, tá? Imagina a situação dos vendedores trabalhando na rua. Então, um vendedor, ele tem que se alimentar, ele tem que lançar lá o combustível que ele gastou, cada um lançando isso numa planilha em Excel. E aí, depois, chega no final do mês, cada um vai lá, tem que fazer suas anotações, um faz no guardanapo, outro faz lá no seu Excel, outro faz no seu celular. Quanto tempo cada um vai gastar tentando consolidar esse dado? Imagina que cada um tem lá um aplicativo ou uma, não sei, algum tipo de aplicação onde todo mundo lança no mesmo lugar e que isso já é lançado e consolidado num gráfico, numa informação, numa base de dados única e que a empresa consolida e já gera um relatório em tempo real e já fala, opa, estamos gastando muito na região tal. Ó, alimentação aumentou, então um ticket de cada um tem que ser controlado. Isso em tempo real. Então, não tem mais como, depois de um mês, as pessoas gastarem tempo processando informação, sendo que elas deveriam estar gastando tempo vendendo. Você entendeu? Então, hoje, muitas vezes, as pessoas gastam tempo no que não é core dela, porque ela precisa pegar as anotações e ficar consolidando para prestar contas, sendo que ela deveria estar ligando para o cliente, dando uma atenção para o cliente, fazendo reuniões, e ela está gastando com processos burocráticos. Então, a transformação digital ela entra até nesse ponto. Então, se você deixa o processo mais clean, mais rápido, esse vendedor vai ficar mais satisfeito, porque ele vai ter mais tempo de atender o cliente, vai ter mais eficiência, vai ganhar mais comissão, e você vai ter um relatório rápido e você vai conseguir enxergar os gaps da sua empresa e falar assim, opa, está tendo problema aqui, o vendedor está cobrindo tal coisa e você tem essa visão que eu estou te falando. Então, eu falei de um ponto só, tá? De cobertura, o que, né, as despesas de vendas. Agora, você pode fazer isso para despesa, você pode fazer para cobertura de onde estão visitando, você pode fazer de cobertura de marketing digital, você pode fazer controle de entrada de pedido, e aí você pode fazer de vários pontos dentro da empresa. Então, você pode começar pequeno, vendo os gaps hoje são mais críticos, e depois você vai cobrindo outras áreas dentro da empresa. Tá, o que eu vejo hoje, tá, as empresas elas têm que fortalecer suas marcas. Então, principalmente o mercado digital, elas têm tanta coisa acontecendo, então todo mundo quer fazer webinar, todo mundo quer vender digitalmente, aumentou o número de e-commerces. Então, ao mesmo tempo que cresce uma insegurança, porque tem muitas pessoas que geram, por exemplo, dentro do Mercado Livre, às vezes, ah, tem lá um link que tem vírus, então você vai começar a querer comprar de marcas que você confia, né, e que alguém já recomendou. Então, ao mesmo tempo que você busca marcas conhecidas, você quer buscar marcas que você confia. Então, eu iria para esse caminho. Então, fortalecer marcas, porque marcas confiáveis vão vender mais, né? Porque estamos entrando num ambiente onde a competição digital não é mais do meu mercado. A competição digital é com todos. Todos os mercados, todos os segmentos e com todas as pessoas. Então, antes eu brigava aqui com o mercado, o meu mesmo mercado que o meu. Agora, eu brigo com todos os mercados que existem digitalmente. Então, se eu tenho uma marca presente, uma marca forte, eu vou passar esta confiança e as pessoas vão acreditar naquilo que eu estou vendendo e vão acabar confiando, né? E um outro ponto é ter essa integração entre o on e o off. Não necessariamente você precisa vender no online, mas você pode ter uma boa presença no online. E se você conversa entre esses dois canais, você tem essa relação, você vai ter muito sucesso. Porque uma decisão de compra, nem sempre ela acontece ou um ou outro. Ela não exclui um ou outro. Ela pode, por exemplo, eu falo um exemplo, né? Vamos pegar uma decisão de compra de um carro. Eu diria que 90% da decisão ela foi feita em canal digital. Então você pesquisa em sites de Web Motors, você vai, verifica, fala com amigos, né, no WhatsApp, em grupos de discussão sobre carro e tudo mais. Então você pesquisou tudo 90% do tempo em canais digitais e depois você vai lá na concessionária e finaliza a compra. Então ela teve grande parte em canais digitais e depois foi finalizada num canal offline. Então eu diria que saber transitar entre o on e o off é importante, mas sempre ter uma grande presença de marca num canal digital. Tá. Hoje eu vejo assim, cobertura, tá? As pessoas perdem um pouco o foco. Então, muitas pessoas vão para redes sociais, né? E rede social é um canal de mídia. Então, muitas vezes, depende do foco da empresa, acaba não sendo o canal mais assertivo. E muitas vezes o search acaba sendo esquecido. Então, a pessoa que está buscando, ela tem uma grande chance de já estar intencionada a comprar ou se relacionar com a marca. Então, eu acho que quando eu falo de cobertura, é ter um pouco de cada um. Então, se a pessoa buscou, tem que chegar no seu site. Se você vai fazer um post, você vai chegar no seu site. Se você publicou um vídeo, esse vídeo tem que estar embedado, incorporado no seu site. Então, tudo isso, ele acaba se convertendo para o seu site. Então, você tem que ter uma presença muito boa, uma otimização, tudo, é sua presença estar no seu site. Por quê? As redes sociais, outros canais, eles vêm e vão. Então, agora a moda é TikTok, mas já foi Orkut, depois foi Facebook que migrou para o Instagram, depois volta para o Facebook, depois vai para o YouTube, e assim vai. Então, você não pode colocar todas as suas fichas num canal de terceiros, né? Então, falam muito de third party, mas pense no first party, né? É muito importante você é o dono do seu próprio dado e você ter a sua presença. Então, nada como ter sua casa própria. Então, tenha essa confiança e tenha essa sua presença. É importante ter canais ajudando, influenciadores, né? Isso, claro que é importante, mas não pode ser toda a sua estratégia. Então, eu diria, cobertura dos canais de uma forma distribuindo o percentual de acordo com a estratégia de cada mercado. Principalmente falando, né, como muitas pessoas falam de omnichannel, né? Então você tem que estar presente em todos os canais e usando a mesma linguagem. Então, muitas vezes as empresas não conseguem fazer essa ter essa sinergia. Então, às vezes está falando num canal com uma linguagem, outro canal já está totalmente diferente. Então, não é fácil fazer isso, né? Passar a mensagem e ter toda essa sincronia. Mas é muito importante porque aí o consumidor ele se identifica. Sim, eu acho a mensagem final é assim: antes de assustar com toda essa transformação, com tudo que está acontecendo, eu acho que é parar e pensar que tudo o que está acontecendo é para ajudar. Então, quando alguém vem com essa ideia, com uma estratégia, é parar e pensar que essa pessoa tem um conhecimento que pode contribuir, né? E trazer algo para solucionar gaps que pode acelerar o processo. Então, não encare como vai tentar mudar tudo e vai gerar um problema para minha empresa. Não é isso. Eu acho que toda transformação gera insegurança, normal. Transformação já meio que traduz isso. Mas alguns momentos você tem que parar, repensar e começar, nem como nós falamos agora há pouco, né? Fazer pouco, mas começar. Então, tudo está se transformando, tudo é dinâmico, mas as mudanças nem sempre são ruins, elas são muito positivas desde que bem implementadas. Então, assim, a mensagem que eu trago é essa. Eu já participei de muitas mudanças, de muitas transformações digitais e algumas nem tão digitais assim, e de todas elas, eu diria que 80% foram muito benéficas. Então, eu acho que os dados me ajudaram muito, continuam ajudando, e essa experiência eu posso compartilhar, né, como neste evento, e acredito que ajude outras pessoas. Eu até desenvolvi um espaço, né, que eu compartilho alguns artigos, algumas experiências, chama cliquecerto.net. Então, se algumas pessoas quiserem acessar, ler um pouquinho mais sobre essas informações, eu acho que pode contribuir de alguma forma.
Esperamos que você tenha curtido e aproveitado as dicas passadas pelo nosso palestrante. Qualquer dúvida, não esqueça, entre em contato pelas nossas redes sociais. Este foi o Next Marketing 2021 e ano que vem tem muito mais. Muito obrigada.